A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado federal Elmar Nascimento. E assim, como a gente não tem essa presença física sempre aqui no Jornal 98 Notícias, então a gente está com um tempinho aqui para a gente estender um pouquinho mais o nosso bate-papo com o deputado federal Elmar Nascimento e falar sobre vários assuntos aí do Brasil, assuntos da Bahia, de Campo Formoso, da região. E aí, deputado, eu já queria começar falando com o senhor sobre a semana quente em Brasília. Semana muito quente, muitas discussões. Rejeição do Jorge Messias indicado à vaga do STF, derrubada do PL da dosimetria. E aí eu queria ouvir um pouquinho do senhor sobre essas questões que fervilharam aí. A gente vai falar sobre outros assuntos, mas de início, essas duas questões aí que fervilharam durante essa semana. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconde. Mandar um abraço pro meu amigo Zito Veras. Falei com a Edilene aqui abaixo, perguntei por ele há pouco, não estava. Todos amigos e irmãos de Campo Formoso, eu gosto muito de vir aqui e dar entrevista sempre presencialmente. Já tem um tempinho, né? Tem um tempinho, nem me recordo quando foi a última vez que eu estive aqui para a gente poder dar essa entrevista, por isso eu estou à disposição, vontade hoje para a gente falar sobre o que quiser. Disse o Marconi aqui, pode perguntar com força, assim, vamos falar um bocado hoje aqui, que pelo menos a gente compensa o tempo perdido aí e deixa muita coisa esclarecida na mente das pessoas.
Bom, vamos lá então começar falando sobre essas questões aí, deputado. Rejeição do Jorge Messias, que foi indicado à vaga do STF, e a derrubada do PL da dosimetria. A sua visão, a sua análise dessas questões?
Olha, a questão do Jorge Messias, ele é advogado-geral da União, concursado, um homem extremamente de valor, evangélico, preparado. Ele foi vítima da conjuntura do momento. Nós temos um momento que a instituição Supremo Tribunal Federal está sendo bastante questionada por conta de romper um pouco da imparcialidade que o Poder Judiciário tem que ter sempre e se posicionado em certos aspectos que, do ponto de vista de quem exerce essa função da questão dos pesos e contrapesos da nossa Constituição, que é o Senado Federal, de ter que mandar meio um recado. E o Messias foi vítima disso, não foi contra ele, foi contra o momento. Nós temos, eu tenho um amigo que eu respeito bastante, e ele é muito corajoso, ele externa as posições políticas sem medo das consequências. É muito postura da família dele fazer assim, que é o senador Cid Gomes do Ceará. Não é o Ciro, irmão, é o Cid. E o Cid falou com muita verdade, ele disse, olha, o Congresso foi muito generoso com o presidente Lula. Aprovou o Zanin, que era o seu advogado pessoal, aprovou a indicação do Flávio Dino. Agora, o presidente precisava ser um pouco mais republicano, no sentido de que quando ele deu aquele recado, é o presidente e o Supremo. Republicano significa dizer imparcial e escravo da letra da Constituição. Eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, tanto de um lado como do outro, do governador Cláudio Castro ao prefeito da capital, Eduardo Paes, de frequentar a casa dos dois, que são adversários. Agora, a Constituição é muito clara, estou aqui como cara de vereador do meu lado. Você sabe que a linha de sucessão do prefeito, do governador, do presidente da República, primeiro é o vice. Na saída do Elmo, quem assume é o Jaci. Se o Jaci não puder assumir, é o presidente da Câmara, é o Murilo. E se o Murilo não puder assumir, é o juiz. É essa a linha de sucessão. No Rio de Janeiro, o juiz assumiu na ausência do presidente da Assembleia. Os deputados elegeram um novo presidente da Assembleia e um eliminado, o ministro Supremo, está impedindo que o presidente da Assembleia, que está na linha de sucessão na frente, assuma. Então, essa coisa do Supremo querer se meter, intervir na política, está terminando fazendo que quem tem que exercer esse freio, esse contrapeso, quem tem a missão constitucional de fazer isso é o Senado. E, protegido pelos votos secretos, os senadores deram um recado para o Executivo, para o Lula, que tinha que estabelecer alguém que tenha as características de mais imparcialidade, que prestigiasse a política, e no entendimento dos senadores, essa pessoa que tinha esse perfil, essas características, era o ex-presidente do Senado, que teve um papel importante no enfrentamento do golpe, da questão toda, que foi o senador Rodrigo Pacheco. O presidente Lula tem o direito à indicação, mas se fosse para ser direito só dele, não precisava passar pelo Senado. Fazia nomeação por decreto, acabou. Se precisa passar para o Senado, ele tinha que combinar com o Senado. Não combinou, o resultado foi esse aí. Já passou. Como diz o presidente Lula, É, política é assim mesmo, quando a relação com o Congresso ganha um dia, perde outro e tal. O grupo, ele não tem uma base consolidada, aconteceu o que aconteceu. Dosimetria era uma coisa extremamente necessária, porque na letra da lei, os ministros supremos estavam aplicando a penalidade para tentativa de golpe. Eu votei com a consciência absolutamente tranquila, porque como é que você tem um golpe de Estado sem um canivete? Como é que você tem um golpe de Estado usando batom? Como aquela menina de Irecê que pegou um batom e pichou. Eles fizeram baderna. Eles quebraram o portão da Câmara, do Senado, do Supremo, invadiram, esculhambaram. E tem que pagar nessa conta. E não numa conta de uma tentativa de golpe de Estado, que é derrubar quem está no poder. Só que os ministros entenderam que aquilo tudo era associado ao golpe de Estado. Então, vamos dizer que você pega um cara aqui, Campo Formoso, vamos fazer um caminho para ir para Brasília, todo mundo juntar, aqui todo mundo fazer uma vaquinha para ir juntar um ônibus para ir fazer uma manifestação em Brasília. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Aí você que deu R$20, R$30, vai ser punido porque financiou o golpe. O motorista do ônibus vai ser punido porque levou os golpistas. E os caras que não sabiam o que, é que ia ocorrer, pensaram que era uma manifestação pacífica, estão todos condenados a 10, 12, 15 anos de cadeia, mais do que latrocínio, mais do que tráfico de droga, mais do que... Porque essa é a pena do golpe. Então a gente tinha que resolver isso. Não dá para você ter mais de 1.000 pessoas presas, que não é bandido, nunca cometeu um crime, nunca roubou ninguém, simplesmente porque estavam envolvidos numa manifestação que perdeu o controle. Então nós voltamos para ajustar isso, tirar as pessoas da cadeia. É claro que não é o caso de general, que não tinha direito de participar disso. Não é o caso de quem estava na cúpula, que vai, pegou uma pena maior e que vai passar por um processo de cumprir, mas também não era coisa para 15 anos, 20 anos. Vai cumprir aí 2, 3 anos e sair.
Ô deputado, eu vou aproveitar para falar aqui, perguntar um pouquinho para o senhor também, para a gente entender, que o que todo mundo diz é o seguinte, é que o Congresso deu poder demais ao Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal interferiu na Câmara, interferiu no Senado, quando o Supremo Tribunal Federal, o Senado podia dar freio e não deu, a visão que o senhor tem também é essa, de que essa interferência poderia ter sido barrada lá no início, talvez há 5, 10 anos atrás, e o Congresso foi deixando, e o Supremo hoje se acha o Todo-Poderoso. Quando a gente tem Supremo, são alguns ministros que tomaram para si o nome do Supremo Tribunal Federal.
Não, poderia, tem determinadas coisas que passaram um pouco do limite. Por exemplo, a Constituição bota como uma das prerrogativas principais, se não a maior de todas, a imunidade parlamentar. Imunidade e inviolabilidade, que é o sujeito ter direito de falar o que ele quiser. Pode não concordar com nada do que ele está falando, mas ele pode pregar o que ele quiser. E hoje, pasme, estão permitindo abrir inquérito, processo contra parlamentar, por discurso na tribuna da Câmara ou do Senado. Se o sujeito não tiver direito de falar o que quiser na tribuna da Câmara e do Senado, onde é que ele pode? Aí o que é inviolabilidade, então, que está na Constituição? Então, acho que extrapolou um pouco esse ativismo judicial, mas agora parece que o Senado mandou um recado. Claro que a Câmara não pode fazer nada contra isso. O nosso sistema, quem tem condição de abrir processo, caçar, fazer impeachment e mandar qualquer tipo de reprimenda para ministro supremo é o Senado Federal. Então o Senado, de certa forma, ali mandou um recado de que chegou no limite.
Agora, 1h05, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento, trazer o repórter Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado, boa tarde. Há 30 anos que o senhor faz política diretamente aqui no município de Campo Formoso, onde se elegeu em 1996, sucedendo o seu pai Zé Luiz como vereador aqui em Campo Formoso, recém-chegado, formado em Direito, inclusive naquela época ele chamava de mamá para os mais íntimos na política, juventude e liderança. Foi líder do prefeito Zé Santana, foi vereador, presidente da Câmara por 2 mandatos, 2002 a 2014, deputado estadual e 2014 até agora, deputado federal. E o senhor passou por 2 momentos, um, que disputou a presidência da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, não obteve o êxito com Marcelo Nilo. E agora o senhor postulou seu nome para um cargo no TCU. O senhor pretende disputar ainda esta eleição? Sendo eleito, seria o seu último mandato ou o senhor pretende avançar ainda mais na carreira política depois que eu lhe falei desse seu retrospecto e o resultado sobre a votação para a vaga no TCU?
A coisa está afiada, começou bem e eu gosto disso. Trouxe umas perguntas interessantes. Em primeiro lugar, a motivação de ter disputado a presidência da Assembleia numa situação absolutamente adversa e novamente disputar uma eleição majoritária agora que era para ministro do TCU também numa situação adversa, são motivos absolutamente idênticos. Missão partidária. Era um momento de enfrentamento na Assembleia Legislativa, de tentativa de descambar para um processo de reeleição que ia dar no que deu. A gente já percebia que se permitisse ao Marcelo Nilo ser reeleito naquele momento, ele seria reeleito 10 vezes seguidas, como foi 5 vezes, só não foi porque a justiça não permitiu mais, senão teria sido mais, porque é impossível você disputar a eleição contra alguém que está no cargo de presidente, só se a pessoa não for boa. Para ele ter chegado lá na presidência, ele tem que ter um relacionamento bom com os colegas, e tendo esse relacionamento bom com os colegas, todo dia é um favor, é um cargo, é uma viagem, é uma disponibilidade, é algum tipo de favor que o cara faz, que o outro fica devendo, que é difícil, é quase impossível competir, para mostrar que ou a gente interrompia isso e fazia uma alternância que é salutar, ou você vai eternizar como eternizou o Marcelo aí com 5 mandatos como presidente da Assembleia, que só foi interrompido mais por uma decisão judicial. No caso do TCU, a mesma coisa. Quando eu tive que abdicar de um objetivo que era disputar a presidência, quando não se realizaram as condições, o atual presidente Hugo Mota me chamou, e o ex Arthur Lira, para dizer: você não quer o cargo de ministro do TCU? Eu disse: eu não quero aposentadoria, estou novo ainda, pode ficar para vocês. E depois terminei indo numa situação adversa para enfrentar o candidato que eles se comprometeram, enfrentando toda a cúpula do Congresso, todo o governo, usando todo o poder de persuasão, usando uma emenda parlamentar extra, toda a estrutura que o governo tem. Para aí tive 96 votos, foi o segundo mais votado, bem longe do terceiro, para cumprir também uma missão partidária, que era expor a condições de ter um petista no Tribunal de Contas da União. Apesar do Odair ser um ministro absolutamente equilibrado, ele é petista, e petista é o cara que cumpre missão. Então, precisava cumprir isso aí. Sobre isso aí, tem uma coisa interessante para revelar aqui a vocês. Hoje eu estava fazendo reunião com as lideranças do meu grupo ali no hotel agora, com o prefeito, com o Júnior, com o presidente da Câmara, o vice-prefeito, os vereadores todos e suplentes. E aí alguém entrou nesse assunto, porque eu estava longe, né? As pessoas não estavam acompanhando. E aí o cara disse: deputado, vou lhe confessar uma coisa. O que foi? Eu estava torcendo contra o senhor, porque acho que está muito cedo para se aposentar, você vai nos abandonar aqui. Eu disse: filho de uma égua, esses caras só pensam nele, não pensam nos amigos, não. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, Zito. Só quem estava torcendo por mim era minha mulher, minhas filhas e o Boca Preta, porque queriam se livrar de mim aqui. É a mesma coisa agora o Adolfo. Vai aposentar, vai pro tribunal, torço por ele e tal. O Júnior foi um dos primeiros a assinar para se ver livre dele.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. E aí já vamos falar aqui um pouquinho sobre a Bahia, porque o senhor foi eleito dentro do estado aqui a vida toda fazendo política contra o atual grupo do governador, o grupo que está no poder desde Jacques Wagner, Rui Costa, agora Jerônimo Rodrigues. E agora o senhor foi cogitado, pelo menos foi o que foi noticiado, foi cogitado para ser vice ou para indicar o vice, ou para compor com o grupo do governador. Como é que foi essa conversa? Como é que isso surgiu? De onde surgiu? E por que um cara que sempre foi oposição foi cogitado para compor com o grupo?
Olha, eu confesso a você que eu fiquei bastante lisonjeado pelo convite que foi feito, e eu não revelaria uma conversa que me foi convidado primeiro pelo ministro Rui Costa, mas foi uma conversa que eu tive junto com o governador no Palácio de Ondina e que estava presente um assim, um deputado estadual ligado a mim, mas que faz parte da base do governo. E como consequência dessa conversa, depois do final de semana eu almocei lá novamente com o governador, com o senador Jacques Wagner, o ministro Rui Costa, e nessa feita eu levei o Júnior, que participou também. Então, eu não revelaria nunca o teor da conversa se o governador pessoalmente não tivesse feito via os meios de comunicação para avisar ter sido convidado. Ele é um sujeito extremamente gentil, não tenho nada para falar contra ele. Ele convidou, eu acho que isso é fruto do nosso trabalho, da nossa força política. É o segundo cargo de importância no Estado. Eu respondi ao governador, eu não tenho interesse em ser candidato a vice-governador porque eu não acho que isso seja meu perfil e acho que eu posso ajudar muito mais em Brasília do que sendo vice-governador. Mas tem interesse da gente marchar junto e tal. Avalie que se você indicar o Júnior para ser o candidato representando você e seu grupo, eu aceito. Aí eu disse, olha, eu não posso responder pelo Júnior, foi a primeira conversa que eu não estava presente. Eu também tenho que conversar com algumas pessoas e tenho que refletir. Fui pego de forma inesperada a respeito desse assunto, vou refletir. Isso foi numa sexta-feira, eu estava viajando para São Paulo e tal, e ele, para minha surpresa, no domingo ele revelou, dizendo, ele viajou, convidei, estou esperando ele retornar para poder a gente dar prosseguimento. Quando retornei, voltei a falar com ele, e refleti bastante no final de semana, conversei com o Elon, conversei com o Lázaro, conversei com o Marcelo, prefeito Coité, conversei com meus amigos para refletir. Fico também lisonjeado que quase todos eles, para dizer que a decisão que eu tomasse me acompanharia, mas eu cheguei na seguinte conclusão. Primeiro, eu estou muito velho para trocar de amigo, ponto. Segundo, o povo da Bahia, povo da minha terra, as pessoas que eu represento sempre foram muito generosas comigo. Eu não tenho o direito de pensar no que é melhor e é mais fácil para mim e colocar em segundo lugar as pessoas. E se eu participasse desse projeto, eu estaria concordando que o governo de 20 anos está sendo bom para a Bahia, porque eu não acho que está. O maior princípio da democracia é a alternância de poder. Eu acho que chegou a hora para isso. O governo vai muito mal em aspectos importantes, como a segurança pública, sobretudo, e a área de saúde. E eu acho que isso precisa dar uma sacudida. Talvez o Jerônimo, que é um cara muito gentil, vá ser vítima disso, desse processo de cansaço que tem representado o grupo político do PT, e é o que eu tenho assistido por onde eu tenho viajado. Então, esse não é o meu lado, não é a minha turma, não dava para poder dar uma guinada aí sem ter um motivo, simplesmente porque eu ia indicar secretário de Estado, ia indicar vice-governador, ia tornar isso mais fácil. E depois, talvez, esse movimento meu podia representar aí a derrota de gente que está junto comigo aí ao longo de 20 anos nessa mesma batalha de deputados estaduais, deputados federais. Não sei se outros fariam isso, mas essa é a minha personalidade. Eu fui criado assim. Eu nunca procuro o caminho mais fácil a seguir. Eu procuro o caminho que a minha consciência me deixa tranquilo.
Marconi.
Deputado, grandes críticas da oposição é sobre saúde e segurança pública. São apontadas falhas, são feitas críticas, mas quais as alternativas que o senhor tem para que a Bahia possa mudar mediante as críticas que estão sendo feitas?
Não tem como inventar a roda. Nós estamos no Brasil com a federação. Por que é que você chega no Goiás e lá vai bem a segurança pública e aqui as coisas estão ruins? Eu assisto o governador de Goiás chegar a dizer, eu chamei minha tropa, o secretário de segurança, a reunir a tropa da Polícia Militar, da Polícia Civil, e faz isso toda semana o governador Ronaldo Caiado, e disse, o bandido ou muda de Goiás ou muda de profissão. Esse é o lema dele, botou isso como prioridade, estabeleceu, e bandido dá a volta para não passar por dentro do estado de Goiás. Você tem que... Aí o que é que ele faz? São gestos. Tem um enfrentamento de um policial mora a 700 quilômetros de Goiânia, e o cara foi baleado, ele pega o helicóptero, vai lá visitar o cara pessoalmente, dá um abraço e puxa a família do cara e dá uma bolsa para a filha e vê como é que prestigia. O pessoal da polícia se sente prestigiado por ele, abraçado pessoalmente. Ele se coloca como comandante em chefe da polícia para o enfrentamento. E aí o pessoal se sente protegido. Não é que a polícia de lá é melhor do que a de cá, mas a prioridade do investimento do tempo do governador dedicado à segurança pública é completamente diferente. E cada um tem seu perfil, não quero criticar. Ninguém viajou igual o governador Jerônimo ao longo da história da Bahia, do Brasil. Isso é política, a classe política, isso tem uma consequência. Ontem eu conversava com um prefeito aqui e ele me disse, é o tratamento, o cara liga para mim, ele liga para um prefeito quase todo mês. É um negócio, ninguém dá esse tipo de tratamento que ele dá. Só que para ele fazer isso, ele está deixando de governar. O Wagner fazia muito isso, não na intensidade que o Jerônimo fazia isso. Mas o Wagner pegou o Rui Costa, botou como gerente do governo e quem era o governador de fato era o Rui Costa. Hoje você não tem o governo, você não sente as coisas avançarem, os indicadores, vê os problemas aumentando, vê sem ter solução, porque você tem a ausência de alguém que seja o gestor para tocar. Vai o Elmo aí e deixa cada secretário fazer o que quiser. Ele vai para um rombo maior do mundo, que todo mundo quer fazer, quem sabe quanto é que entra no cofre da prefeitura é ele. Aí você vai, problemas. Você conversa em diversos setores do estado com atrasos no pagamento de obra. Vamos falar daqui? Eles vão aparecer, o governador vai vir aqui, já veio umas duas vezes de novo. Não sei se vocês perguntaram. E aquela ordem de serviço de pedra e aquele compromisso de levar o asfalto até Juazeiro, que eles fizeram? Aí o Adolfo vem aqui na rádio de novo para dizer, deixei acabar a estrada para refazer a outra sem cumprir o que fez. Pera aí, meu irmão, tu tá devendo conta. Vocês enganaram as pessoas para ter voto, assinando, não foi prometendo não, assinando o serviço, trouxeram máquina e tiraram as máquinas da estrada e agora vem falar em outra estrada. Não tem ninguém mais besta não. Isso tem consequência. E isso não foi só em Campo Formoso. Tem várias promessas, vários compromissos, o governo não está rodando e isso tem consequência.
Marconi.
Deputado, vamos atender aqui aos nossos ouvintes. Tem mensagem aqui, inclusive, fora da Bahia. Boa tarde. Passando para cumprimentar e parabenizar nosso deputado federal Elmar Nascimento, grande referência nacional para a nossa querida Guanambi. Sou contemporâneo dele. Estudamos juntos no Colégio Nossa Senhora de Fátima, sob a batuta de irmã Águida. Moro hoje em Goiânia, mas poderia nem furtar ao prazer de escutar a entrevista anunciada nas redes sociais. Grande abraço, sucesso. É o doutor Paulo Henrique que está ouvindo a nossa entrevista. Tem a ouvinte, que é a Heloísa, que ela também viu aqui uma mensagem sobre informações da estrada de Limoeiro. Aí eu estendo para o senhor que recentemente eu estive com o Nino Rangel, que é superintendente da Codevasf. Perguntei, ele disse se estava com tratativa com o prefeito Elmo Nascimento, inclusive a adutora e a estrada de Limoeiro. De qual forma o senhor tem acompanhado esses casos para Campo Formoso receber essas obras?
Olha, a minha responsabilidade chega ao ponto de eu conseguir recurso do orçamento e colocar à disposição, no caso aí da Codevasf, de fazer a obra. Quem mais se sente prejudicado quando você não vê a coisa se tornando efetiva, sou exatamente eu, porque fiz todo o esforço, coloquei um recurso que poderia ser realizado até para outra coisa e isso se transforma em realidade. E vira uma luta. Claro, nós temos, a gente fica agoniado, eu converso muito com o Elmo, ele pode falar sobre isso. Vai ser feito de um jeito ou de outro. Nós vamos ter que resolver esse problema, porque tem um convênio feito sobre isso e, graças a Deus, o município tem capacidade de endividamento, de tomar empréstimo para poder fazer benefícios. O primeiro prefeito da história que fez obra de asfalto ligando a Povoado com recurso próprio foi o Elmo, aqui que fez estrada para Curral da Ponte, Puxadeira e Baixio. Então, é compromisso dele e nosso que de um jeito ou de outro vai ser resolvido. Ou seja, regularizando esse convênio da Codevasf com todos os problemas que aconteceram, ou a prefeitura fazendo com recurso de antecipação, claro que com apoio e autorização da Câmara, mas é uma coisa que é prioridade absoluta para a gente que seja resolvido. O tempo infelizmente não é nosso, porque só quando resolve essa burocracia que envolve Controladoria Geral da União, que envolve TCU, que envolve órgãos de controle, que vocês sabem todos os problemas que aconteceram, para liberar isso aí, ou destratar, ou tratar, ou resolver, e aí, a partir daí, tomar a solução definitiva de resolver. A gente lamenta porque gostaria era que isso já tivesse a estrada funcionando. Você vê como é as coisas. Eu ainda fui acusado pela imprensa nacional de que eu estava fazendo aquilo para beneficiar uma propriedade do meu pai, porque passava na porta. Eu digo, olha, é a única saída de Campo Formoso que ainda não está asfaltada. Você tem asfalto feito para Tuiutiba, você tem asfalto feito agora, recentemente, pela prefeitura, que eu acabei de me referir, tem asfalto para Poços. O único asfalto que não existe saindo de uma servaçaria é essa. E vocês querem dizer que eu estou botando esse recurso ainda para beneficiar uma propriedade nossa, o pessoal vai ficar condenado agora a vida toda, porque meu pai tem uma propriedade que está no meio do caminho que passa ali para o Limoeiro. Não é justo.
Olha, 1h22, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal, Elmar Nascimento. Deputado, vamos entender um pouquinho mais essa questão aí da Codevasf, porque a gente ouve aí os debates, os embates que são travados na Câmara de Vereadores, e hoje o grupo de oposição dentro do município, no embate com o grupo de situação, são 10 vereadores e 5 da oposição, sempre tem essa questão aí. Levado à tribuna essa discussão. Olha, quando a Codevasf estava em nossas mãos, no caso, no grupo a que o senhor lidera, era uma coisa. A oposição comemorou porque estava indicando agora a superintendência da Codevasf e as coisas não estão acontecendo. Para a gente entender um pouquinho aí essa questão da Codevasf, todo deputado aqui na zona de atuação, ele pode enviar emenda, ele pode mandar, vou falar na linguagem nossa, dinheiro para a Codevasf via governo federal. Como é que funciona isso e essa mudança que teve na Codevasf prejudicou de alguma coisa o seu trabalho no envio de emendas para as obras dos municípios da região?
Não, absolutamente. Eu queria dizer que terminou um dogma. Você fez uma pergunta e terminou respondendo ele, mas tinha um dogma das pessoas dizerem, acharem que a Codevasf é um órgão que está sendo utilizado para beneficiar politicamente o nosso grupo. Codevasf sempre existiu. Quantos governos tem o governo do Lula? Quantos já tem 20 anos o PT no poder aqui no estado da Bahia? E a Codevasf só foi saber que Campo Formoso existe depois que eu indiquei o superintendente? Eu sempre trabalhei lá, fui o cara que mais botou recurso da história do Brasil recente na Codevasf. Acredito naquele órgão, nas condições que eles têm de poder tornar sobre efeito. E ficou uma coisa tão visível que aí estragou. Por que é que estragou? Porque todo mundo começou a ver o que eu estava fazendo. E aí todo mundo botou recurso, a quantidade de funcionários não aumentou, aí o Davi Alcolumbre, senador, presidente do Senado, com a influência dele, estendeu o Codevasf até o Amapá. E não aumentou o número de quantidade de funcionários, diminuiu a quantidade de funcionários. O orçamento, que era de 300 milhões, foi para 5 bi, porque todo mundo começou a botar dinheiro lá, porque viu que as coisas realizavam, prejudicou a capacidade de desenvolver da companhia. Mas no caso específico aqui de Campo Formoso, sempre teve no grupo deles, está de novo aí. A diferença é disposição e vontade de trabalhar. Eu devo dizer que o atual superintendente não é do meu grupo político, é a indicação do senador Jacques Wagner, mas é uma pessoa da melhor qualidade possível, filho de um grande amigo meu, do PT, que é o deputado Paulo Rangel, e trabalha. Por que é que eu continuo fazendo e nem assim os outros fazem? Neste instante, nós vamos falar de política hoje, começar por aqui. O pessoal do meu grupo perguntou: quantos votos você espera em Campo Formoso para deputado federal? Eu digo: minha expectativa é todos. Todos. Eu quero o voto do Boca Branca, eu quero o voto do Boca Preta, eu quero todos, porque eu sei o que eu fiz, sei o que eu construí. Marconi, quando a gente é menino, tu vem falar aqui da minha infância, do Colégio das Feiras, o cabo pergunta, eu dizia aqui na estante, viu? Como é que o sujeito é doido? Para mim, o cabo é doido quando ele rasga dinheiro, eu como bosta. Não é doido. Então, só esse é que eu perdoo, porque não é possível, quando o cara deixa de votar para mim, para votar num deputado de fora, que para chegar aqui tem que vir de motorista, que não tem relação pessoal, não tem relação. Por exemplo, uma coisa, nós vamos passar por um processo eleitoral aí, qual é o grupo mais forte, é a escolha que o pessoal vai ter que fazer para deputado estadual entre a Denise e o Júnior. E é importante dois filhos da terra, ter dois deputados filhos da terra, é importante. Eu vou dizer que o Adolfo nunca fez nada, é mentira, não trabalho com mentira. Agora, entre mim e um deputado de fora, comparar a pessoa, a família que reside aqui, a relação pessoal que nós temos de um vereador que saiu daqui e que hoje é uma pessoa de influência política importante no Congresso Nacional, o deputado Gabriel Nunes é um deputado da melhor qualidade possível. O pai dele já foi votado aqui duas vezes, mas ele é bom para Euclides da Cunha, terra dele. O deputado Antônio Brito, meu amigo pessoal, é um cara da melhor qualidade possível. Ele é bom para Jequié, onde ele fez um hospital maravilhoso que está lá para a terra dele. Agora para aqui, meu irmão, bota na comparação o que eu já fiz, o que os outros de fora que aparecem aqui querendo ter voto que fez, aí eu me sinto no direito de querer e pedir voto de boca branca, voto de boca preta, voto de boca rosa, voto de independente, porque daqui a pouco eu vou pegar o veículo aqui, me mandar e vou me embora para Salvador, cumprir minha missão, conversei, fiz política e tal. Minhas filhas estão morando em São Paulo, fazendo pós-graduação, se desenvolvendo, trabalhando, uma numa empresa, outra em outra. Mas a escolha desse voto, a consequência é de quem mora aqui. Porque se tirar, e eu tenho a honra de dizer a vocês, está aqui o vice-prefeito aqui do meu lado, o Jaci, se tirar a minha mão da laje, o povo tem que levar duas horas para chegar lá, porque não ia ter aquela estrada com todas as consequências que a gente sofre disso. Se tirar a escola que a gente fez, creche, água que levou, energia que veio desde a época da Aleluia, tirar, vira uma aldeia, vira um quilombo, que é o que era antes, infelizmente é o que era aquilo. Quem transformou a vida daquilo lá foi a gente. Se você tirar o que eu fiz aqui em Campo Formoso, vai aquelas ruas esburacadas de todo. Campo Formoso é a única cidade da Bahia que é 100% saneada. Se tem problema numa casa de outra ligação intradomiciliar, o sistema está aí posto e entrega é única. Custou quase 60 milhões de reais. As pessoas ficam até gozando comigo, os outros deputados, lá só falta você bater, andar e parece que é mesmo, mas a gente fica olhando. Teve a oportunidade de fazer 80 praças e fazer em povoados pequenos. Que nunca tinham sido vistos em época alguma. Por quê? Porque sobrou recurso, tem coisa que as pessoas não vê. Esse ano eu tenho colocado mais de 10 milhões de reais por ano para saúde, para custeio, que é coisa que não vê. Se eu não coloco, Paulo Henrique está aqui, não me deixa mentir, já caiu 437 milhões na conta da prefeitura para pagar remédio, para comprar seringa, para pagar médico. E se não fosse esse dinheiro, estava fechado. Não tinha dinheiro para hospital, não tinha dinheiro para nada. E aí o cara vai lá e vota num cabo ali fora, meu irmão. Aí eu tenho que dizer que só posso perdoar louco, porque o cara que rasga dinheiro ou come bosta pode perdoar para tudo. O outro está votando é contra si, está votando é contra a sua família. É essa a diferença, é o que eu disse no meu grupo, vocês têm que dizer isso. E eu tenho uma expectativa. Não era momento de sair, não era momento de aposentar. Eu não tenho a idade do Adolfo, gosto. Na hora que eu chegar na idade dele, eu vou querer fazer a mesma coisa que ele está fazendo, que ele também tem direito de descansar. Mas essa eleição, a minha expectativa é ter uma eleição consagradora, porque eu confio na inteligência das pessoas. Eu confio que as pessoas querem o que é melhor para si, não é para mim não. Não vai mudar a minha vida. Se eu vou ter 20 ou 40 mil votos aqui, mas eu mereço ter todos, porque eu sei o que eu tenho feito por essa terra.
Deputado, as emendas impositivas, prioridade é a saúde. E o que o senhor pretende, além do que já citou, investir na construção do Hospital Municipal de Cunho Regional aqui em Campo Formoso, que existe a expectativa dessa construção?
É outra coisa que nos incomoda. Por quê? Já tem 4 anos que eu coloquei esse recurso. O recurso está disponível, o recurso está depositado numa conta da prefeitura, não é orçamento. É o recurso depositado e convênio feito. Há alguns problemas de burocracia que você leva. O Elmo pode falar mais sobre o dia a dia disso aí, mas que você leva para ter uma autorização do Corpo de Bombeiro, não sei quanto tempo de prazo. E essas coisas têm que ir atrasado. A empresa não tem sido tão correta como deveria ser, porque o dinheiro está disponível, acho que eles não têm a estrutura que deveria ter para poder tocar a obra na velocidade que a gente gostaria, e aí terminou que prejudicou. O que importa é que o dinheiro está lá, e isso vai terminar tendo consequência para mim também, porque há 4 anos atrás você fazia com um valor. Aí mesmo que o dinheiro esteja aplicado no banco, você sabe que o valor de mercadoria, o valor de mão de obra, sobe acima do valor da inflação. no fim vai faltar dinheiro para fazer o que poderia ter sido feito há 4 anos atrás, e o papai aqui vai ter que resolver esse dinheiro, porque a prefeitura não tem. Para poder complementar, vai ter que ter dinheiro para equipamento, tudo isso aí está previsto. O fato é que eu sei que tem muita gente que torce contra, mas nós vamos conseguir, porque nós temos Deus ao nosso lado, ele vai continuar nos dando saúde, não falta força de vontade para a gente trabalhar, e vamos colocar o recurso que precisar colocar. Tá, não está andando na velocidade que a gente gostaria, mas se Deus quiser permitir, a gente vai poder, na administração do Elmo ainda, ser coroada com a inauguração dessa obra, porque nós sabemos da importância que tem ela para a região e para Campo Formoso, porque vai tratar de duas especialidades que nós não temos num curto espaço geográfico, que é exatamente cirurgias cardíacas, que tem que transferir para Salvador, para Juazeiro, Petrolina, para fazer, e tratamento oncológico, que só quem tem alguém com problema de câncer na família sabe o que significa o sofrimento de ter que fazer um tratamento com uma distância tão grande. Mas, se Deus quiser, e nós temos convicção que nós vamos conseguir fazer isso aí na brevidade de tempo que a gente imagina.
Deputado Elmar, eu já ouvi uma entrevista do ACM recentemente, ele falava que estava indefinida a questão de apoio no Estado, como é que ele iria caminhar, mas provavelmente seria com Ronaldo Caiado. Enfim, tá no período pré-eleitoral, eu tenho ouvido também que talvez Ronaldo Caiado desista, que Romeu Zema desista, que alguém pode compor com Flávio Bolsonaro. Eu queria ouvir o deputado federal Elmar Nascimento. O que é que o senhor pensa desse aspecto aí? Qual tem sido a sua estratégia neste período pré-eleitoral, incluindo aqui Campo Formoso e região?
Se tivesse no mesmo quilate, eu confesso a você que teria dúvidas em escolha a fazer. O Ronaldo Caiado é um sujeito que tem história nesse país, um cara que nunca mudou de posição, um cara que nunca teve nenhum tipo de escândalo, que é o governador mais bem avaliado do Brasil, no estado, pelos goianos que o conhecem, em quase 90% de aprovação, merece bastante um voto. Agora, nós vivemos num ambiente de absoluta polarização entre o PT e o bolsonarismo, digamos assim. E o Flávio, que é meu amigo pessoal, ontem eu falei com ele, coincidência, ele nasceu no mesmo dia da minha mãe. Outra coincidência é que ele é do time do que o Elmo é apaixonado aí também, que é o Vasco da Gama. Eu sou Bahia, mas ele é Vasco. E o Flávio tem uma relação muito próxima, a gente se fala bastante, já viajamos juntos e tal. Eu não enxergo como se vai fugir dessa polarização. Quando nós escolhemos aqui o campo oposto ao do PT, inclusive, no estado da Bahia, não nos resta outra coisa que não tentar essa alternância de poder. Porque eu acho que saiu um pouco mais explicado. O Flávio, a nossa obrigação, enquanto os filhos, é sermos melhores do que nossos pais. Meu pai, para mim, é um exemplo de caráter, de retidão, mas ele não teve as condições que eu tive, que o Elmo teve. Ele perdeu o pai com 14 anos, teve que largar estudo para sustentar 10 filhos, fazer função de pai e de irmão, comprar um bar e sofrer. É claro que você não pode querer que ele tenha um conhecimento de mundo, o estudo, as condições que eu tenho, que o Elmo tem. A gente tem a obrigação de ser melhor do que ele. Então, é a mesma coisa o Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, foi o cara da direita, o cara que criou o bolsonarismo, o cara que tem todos os méritos. Agora, o Flávio tem a obrigação de ser tudo isso e ser melhor do que o pai, porque teve outras oportunidades de estudar, de abrir, de ter outro ponto de vista, de caminho. E aí eu diria que o Flávio é o cara dos bolsonaros que se vacinou, diferente do pai que pregava não vacinar, ele se vacinou. É o cara que o Bolsonaro dá o tipo de entrevista e diz assim, que é o jeito dele de falar, de ser sincerão. Ele disse, eu tive 4 filhos homens, um eu dei uma fraquejada e fiz uma mulher. O Flávio vai para lá e diz, olha, eu tenho 2 filhas lindas, a coisa que eu prefiro na minha vida é acordar e ter oportunidade de beijar as 2 e poder levar na escola. É diferente, são personalidades diferentes. Mas o Bolsonaro teve as condições de transferir para ele todo o capital político antes do que você esperava. Nós temos de um lado, numa balança, um presidente que é extremamente popular, disputou 7 eleições já. Dessas 7 eleições, foi vitorioso em 4, está no poder e as eleições estão empatadas com um cara que nunca disputou eleição nenhuma. Só que nessa eleição agora, diferente da passada, que tinha o Ciro Gomes, a Simone, e no segundo turno esses votos tinham uma tendência natural de ir para o Lula, como foram, nessa agora, com a candidatura do Ronaldo Caiado e do Zema, que são colocados um pouco que à direita do Flávio, a tendência é que esses votos vá para o Flávio Bolsonaro. O que eu posso falar é por mim. O Neto responde pelas ações dele, assume as consequências. Como eu nunca na vida, eu nem omiti, nem omiti o meu candidato e do nosso grupo político aqui, a presidente da República é o Flávio Bolsonaro. Porque eu acho que ele tem 50 anos ainda, está muito mais novo, com muito mais energia, tem mais preparo, tem mais condições de fazer um melhor governo do que o presidente Lula vai fazer. Ah, mas para o Nordeste, o Bolsa Família, isso é uma falácia. Eu vivi o governo Bolsonaro e foi no governo Bolsonaro que foi criado o 13º do Bolsa Família. Foi no governo Bolsonaro que saiu de 300 para 600 reais o Bolsa Família. Por que vai acabar? Ninguém vai acabar com o programa social enquanto você não tiver erradicado a pobreza e vai ficar só nisso. Acho que o brasileiro, sobretudo o nordestino, tem o direito de sonhar com mais e querer mais, tem direito de ter educação, tem direito de ter saúde, tem direito de ter tranquilidade de não acontecer o que eu vi anteontem em Salvador, Engenho Velho de Brotas, uma criança dentro de casa ser vítima de um tiro perdido, que é isso que nós estamos vivendo agora. Não está certo, tem que mudar. Se não prestar, a gente muda de novo. O que não dá é a gente insistir com medo de consequência da decisão que vamos tomar, até porque essa mudança já houve e não foi nada ruim. Agora, a nossa aposta é que com o Flávio vai ser melhor. O Flávio Bolsonaro é meu candidato.
1h41, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento, Marconi Nunes.
Deputado, o que é aprovado no Congresso reflete também no dia a dia, na política e na vida do cidadão. E essa discussão sobre 6x1 da jornada de trabalho. Quais serão as mudanças, o que isso pode impactar na vida dos brasileiros, dos trabalhadores e de patrões?
Quem é que vai ser contra o trabalhador ter um direito à extensão de prolongar o seu descanso no final de semana? O 5x2, o que é que significa? Você trabalhar segunda a sexta e folgar no sábado e domingo, o que já acontece com o funcionário público. O funcionário público não trabalha de segunda... Então eu sou absolutamente a favor e vou votar a favor na hora que isso for pautado. Mas também tem algumas coisas que a gente precisa observar e ter a coragem de tratar. Os empresários têm sido sacrificados nesse país. Geram empresa, geram emprego, geram recursos e estão sendo sacrificados. Pelo quê? Nós temos a maior quantidade de imposto da história. O que mais o governo atual fez foi aumentar imposto, está na hora de reduzir. Os senadores, os deputados, para fazer política, e está certo, eu vou ter a favor também, reduziu a folha da Previdência de 22% para 8%. Aqui a Previdência própria está mantida, né, Nuno? 26% o prefeito paga aqui. Agora 99% da Bahia paga 8% e tem consequência lá na frente, fazendo graça. Porque lá na frente não vai ter o dinheiro de pagar os funcionários, como vai ter a Prefeitura de Campo Formoso, que está pagando 26%. De contrapartida empresarial, enquanto aqui a de Antônio Gonçalves, Silvio do Bonfim, todos os municípios da região, quando uma lei que a gente votou, desonerou para 8. Então, você vai reduzir a jornada de trabalho? Beleza, eu acho que deve, eu acho que não vai mudar nada de consequência. Agora você tem que desonerar a empresa, chega de tanto imposto, o país é o país que mais arrecada imposto e que pior serviço presta. A qualidade do serviço do gasto público é muito ruim, é muito fraco. O governo precisa melhorar a qualidade do gasto público e reduzir esse imposto, que ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Nós temos que ter coragem de enfrentar os dois temas, reduzir para o trabalhador e reduzir o imposto também.
Sobre a eleição 2026, o senhor acredita que muita gente está queimando a largada antes do tempo e poderá ser uma... eleição inflacionada pela disputa tanto no âmbito federal como estadual, porque inclusive tem pré-candidatos fechando muitos acordos, inclusive com cifras nos bastidores, que existe esse comentário: quem é pré-candidato deixou de ser prefeito e está buscando caminho ao sol aí, ou na esfera estadual ou na esfera federal.
As pessoas têm que investigar de onde é que está vindo esse dinheiro. Mas de quem não tem serviço para mostrar. Eu acho que quem tem não precisa estar nessa agonia. Como nós não temos esse tipo de preocupação. Nós temos vivido um país um pouco que dá mentira. Se o Ministério Público, o Tribunal de Contas, se esforçarem um pouquinho no período eleitoral, sobretudo nas eleições municipais, para aumentar o nível de fiscalização, vão ver que a eleição é uma farsa. É uma farsa porque vai lá, olha a prestação de conta de vereador da Bahia inteira, o que está prestado conta, e olha se foi aquilo que é verdade, se corresponde à verdade. Tu conhece aqui, Campo Formoso, conhece aqui, Antônio Gomes. Vai lá e olha a prestação de conta. Do que houve é uma farsa. Bota um teto lá de 10 mil reais, o cara faz campanha com 10 mil reais aqui pra, em 3 meses, então vai ficar vivendo esse ambiente de mentira, leva para um caixa 2, quando você leva para um caixa 2... Pode ser caixa de 10, pode ser caixa de 100, pode ser caixa de 1000, viram sem controle. É preciso ter uma reforma política, e eu sou a favor de mudança para tirar essa personalização do voto. O cara vota lá no partido, nós temos aqui o nosso partido, vamos botar todo mundo, votou no 44, vamos ter uma lista ali, 1, 2, 3, 4, 5, elegeu 10, vai estar elegendo 10 daquele partido. E aí o cara não vai ter precisado gastar dinheiro pessoalmente, dando nenhum tipo de vantagem as pessoas, e isso termina reduzindo a corrupção eleitoral, digamos assim. É um enfrentamento que é preciso ser feito. Eu tenho dito lá, a gente só consegue mudar o Brasil se tiver coragem de fazer uma reforma política correta. Mudar o sistema, ou para distrital, ou para distrital misto, ou para lista. Esse sistema atual está falido, não dá certo. As pessoas acharam que quem está recebendo algum benefício do político que quer que seja, pessoal, para poder ter tido alguma vantagem, o cara está tirando do bolso, não vai tirar de algum lugar, isso tem consequência. E a consequência é que está tirando de onde não deve, porque é algum benefício que deixa de estar sendo levado para as pessoas, para a cidade, para o país, para o Estado.
Deputado Elmar, hoje se faz política também analisando redes sociais, com dados de pesquisas. E para o senhor, como é que o senhor tem analisado, por exemplo, aqui em Campo Formoso? Não basta enviar recursos, mas é preciso que sejam executados esses recursos. Como é que o senhor tem acompanhado aí o trabalho do gestor, do prefeito Elmo Nascimento, o trabalho do presidente da Câmara, Mulino Nascimento, que são pessoas próximas ao senhor? Qual a avaliação que o senhor tem feito aí mediante esses dados, mediante essas informações? E é claro, do dia a dia também, através daquilo que o senhor acompanha.
Ah, cara, eu aprendi desde meu primeiro mandato de vereador, já existia pesquisa. O Santana fazia bastante, a gente acompanhava. E aí vai se aperfeiçoando para cada vez você ter melhor condições de avaliar. Isso é um instrumento de governança, tanto para avaliar como é que você tem sido observado pelas pessoas, para aprovar ou rejeitar, como também para tomar decisões políticas de que tipo de investimento, quais são as prioridades das pessoas. Então você tem que fazer regularmente, com periodicidade, pesquisa de avaliação e de decisões políticas que precisam ser tomadas, e a gente faz. Isso nos dá um determinado conforto de dizer. Eu estava conversando ali com o nosso grupo há pouco, e aí o Messias se pronunciou, que é secretário de governo. Eu não sabia. Eu não sabia por quê. Eu tenho muita coisa para fazer em Brasília, porque está perdendo meu tempo querendo ser tutor do Elmo. Ele é prefeito, foi eleito para isso, teve a confiança das pessoas. Ele tem que ser prefeito, eu só quero é voto na época da eleição, e que ele faça um bom governo. Se ele fizer um bom governo, se tiver uma boa administração, ele vai me dar voto. Como deu na eleição passada, ele tinha tido 20 e pouco mil votos, eu tive 17. Agora ele teve 33. A nossa expectativa é que o Júnior cresça, que eu cresça. Eu falei para vocês, com relação a mim, há um diferencial todo, de uma conjuntura de que, diferente do Júnior, que vai concorrer com a Denise, que foi a concorrente do Elmo na eleição municipal, que está vindo para o lugar do Adolfo, eu não tenho concorrente local. É uma coisa, é uma eleição um pouco diferente. Assim, a minha expectativa, eu vou te confessar, é ter mais voto do que o que o Elmo teve. Porque não é possível que as pessoas não tenham consciência de enxergar antes de ser boca branca, antes de ser boca preta. Pode gostar do grupo, mas tem que gostar mais de si, amigo. E na hora de gostar de si, a gente tem que votar em quem está fazendo essa terra girar, trabalhar, desenvolver e tal. Mas as pesquisas de opinião que você me perguntou me dão absoluta confiança de que o povo está satisfeito com o trabalho que tem sido feito pelo nosso grupo. As avaliações são as melhores possíveis. Eu dizia que de 30 anos para cá que eu acompanho a política, ninguém nunca teve os índices de aprovação que o Elmo tem. Hoje está na casa de 90%. O ruim e péssimo dele é 5,4%. Está quase 90%. Quando você agrega o bom, o ótimo e o regular, dá quase 90% de aprovação. E isso dá condições, vocês vão ver. Na eleição passada eu cheguei aqui com pesquisa em mão, dizia todo mundo, vamos ganhar com 12 mil votos de frente, todo mundo dava risada. Cheguei ali na Tiquara, no dia da eleição tinha um bolão, aí eu botei lá 12 mil votos, saí com menos bolão de todo mundo aí, ganhei todo mundo. Mas não é porque eu sou profeta, nem adivinho, é porque eu tinha pesquisa. Essas mesmas pesquisas me dão a convicção de que se o nosso grupo, nessa eleição agora, fizer o que tem que ser feito e colher os resultados que a gente espera que sejam colhidos, vai ser candidatura única na próxima eleição. Ele não tem condição de apresentar candidato, porque o povo está muito satisfeito com o trabalho que está sendo realizado pelo nosso grupo.
Marconi.
Deputado Elmo Nascimento, aliás, deputado Elmar Nascimento, prefeito Elmo já garantiu aqui, em entrevista, no dia da Corrida das Esmeraldas, que vai ter o Arraiá da Freguesia, vai ter o Festival das Esmeraldas, vai ter a FEPA, e o prefeito Laércio Júnior anunciou que de presente e aniversário para o senhor do Bonfim, o senhor garantiu Del Marques, juntamente com o deputado Júnior Nascimento. O senhor pode dar um spoiler, o que vem por aí, o que o senhor indicou para o Festival das Esmeraldas e para o Arraiá da Freguesia?
Então, Arraiá da Freguesia é a responsabilidade do prefeito e o Júnior ajuda. O da Esmeralda eu vou fazer, o de Esmeralda ele sabe que 80% do recurso sempre sou eu que consigo, seja de patrocínio privado, seja de foi uma coisa que a gente criou, que eu não queria que fosse comprometida as finanças do Estado. Eu acho que festa é igual a maquiagem. Pior coisa que pode ter é o sujeito, em vez de tratar do coração primeiro, a mulher fazer maquiagem. Ela tem que primeiro tratar do coração, depois é que vai tratar do dente, da maquiagem. Festa é a mesma coisa.
Quem tá garantido?
Festa é a mesma coisa. Festa você tem que fazer do tamanho. Depois que você resolve a saúde, a educação, o transporte escolar, a merenda, os compromissos, está tudo certo e sobrou ainda um dinheirinho para fazer a festa, vamos fazer, que eu gosto mais de festa mais do que todo mundo. Agora, tem que ser na medida de que não comprometa os outros serviços. O Elmo pode falar sobre o Arraiá da Freguesia, não tenho conhecimento nenhum. O Festival da Esmeralda a gente fala no momento adequado, quando tiver algumas coisas. Lhe garanto que vai ser uma festa do nível das outras que já tiveram.
Marconi.
Ficou no suspense. Bom, vamos falar agora sobre a nossa região, as dobradinhas aqui com os prefeitos, porque muitas vezes o eleitores procuram entender. Por exemplo, lá em Umburanas, o prefeito Fabrício está com o governo do estado, tem o Júnior Muniz, mas apoia o senhor. O Júnior Nascimento já tem outros apoios também naquela região. Como é que o senhor está fazendo essas coligações com os apoios aqui no Piemonte Norte do Itapicuru? Está mais fortalecido do que a eleição passada?
É uma porta aberta, sempre tive uma coisa na minha vida. Política não é difícil de você fazer. Falar a verdade, amigo a gente não troca, amplia. Aí não muda de lado, de grupo, lugar nenhum. Tem hora que a gente vai estar por cima, tem hora que vai estar por baixo. Isso é da política, eu já tive parceria com o prefeito de Pindobaçu, hoje é outro grupo, nem por isso eu vou virar as costas. Desde que o prefeito esteja disposto a que a gente possa ajudar o município e nos procure, nós vamos ajudar. Em Mirangaba, por exemplo, não é um prefeito aliado, vota lá no governador, mas tem uma relação que virou até amizade pessoal com um amigo chamado Bilu, lá de Taquarandi, e a gente vem numa crescente. Lá não é trabalho da prefeitura, tudo que tem lá de pavimentação, das coisas todas, fomos de tratores, lá é um povoado eminentemente agrícola, foi por nosso intermédio. Os que tiveram, aí eu te falo aqui, qual é o maior município, nós temos dois grandes municípios no Piemonte Norte do Itapicuru, é Campo Formoso e Senhor do Bonfim. Aí vai lá em Bonfim e olha, lá eu sou governador, sou senador, sou deputado federal, sou deputado, estou tudo para o prefeito. E o Laércio é competente? É. Ele tem feito o que o Elmo fez. Ele deu uma sorte que ele substituiu o PT. E quando você substitui, quando o cabo se livra do PT, meu amigo, eu nunca ouvi falar mais nunca. Aí deu outra sorte que eu pude ajudar ele. E aí Está lá, ele colheu o resultado agora, foi 33 mil votos a 8, 25 mil votos de frente. Não existe mais adversário. E qualquer hora que você chegar, qualquer entrevista de rádio, ele vai dizer: tudo que eu fiz, eu agradeço ao deputado Elmar. Nesse episódio que eu contei a vocês aqui, por exemplo, do governo do estado, ele foi uma das pessoas que eu consultei. Aí ele disse: ó, você sabe a minha origem, eu sempre fui anti-PT, meu grupo todo, agora eu não posso lhe negar nada nem estar contra você, você é meu líder político, a decisão que você tomar, eu vou lhe acompanhar. Então, graças a Deus essas parcerias estão sendo mantidas. Ontem eu tive uma conversa com o prefeito de Filadélfia. O governo tem assediado, dá tudo que ele quiser para aderir ao governo, prometido. Foi o que eu disse a ele ontem, da promessa a efetivar, a distância é grande. Prometido tudo que ele quiser, uma decisão política que ele vai tomar. O meu grande amigo lá é o Louro Maia, sempre vai ser para a vida toda, é uma decisão que ele vai tomar, ele sempre vai contar comigo, mas é uma decisão difícil. Às vezes você procura caminho mais fácil, e o caminho mais fácil não é o mais correto. Ele é de uma nova geração, como é o Laércio, é uma geração de idade parecida com a do Neto. Eu lhe garanto o seguinte, não sei se o Neto vai ganhar agora, não sei, vai ter meu apoio, meu trabalho, meu empenho, acho que vai. Só lhe garanto que quando ele ganhar, eles vão passar uns 30 anos aí. Ele, o Bruno, volta ele, depois o Bruno, porque eles estão provando em Salvador que sabe governar, que mudaram a cara de Salvador, é uma outra realidade, e vai ter uma mudança de geração. Então você tem que ser contemporâneo dessa geração, que é boa, preparada e tem muito a entregar.
Olha, 1h56, nós queremos agradecer aqui ao deputado federal Elmar Nascimento, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, nessa tarde de sábado.
Eu que agradeço e agradeço a paciência, hoje a gente fez praticamente um podcast aqui, teve a oportunidade de conversar um bocado. Eu só tenho aqui a agradecer a disponibilidade de vocês da rádio, agradecer tudo, sobretudo ao povo da minha terra. Tudo começou aqui, você sabe que a gente, é por isso que tem esse carinho especial. Eu estava na equipe de marketing que a gente está contratando para fazer o levantamento do que fez e poder te oferecer a mostrar o que a gente realizou. Há uma disparidade grande entre o que foi feito aqui em Campo Formoso e outros municípios, mas aqui é por isso. As nossas relações afetivas, é a nossa terra, que a gente conhece cada um dos cantos, todos os povoados desse município. Aqui eu fui vereador, aqui eu fui deputado estadual, aqui eu conheço as pessoas, aqui minha família vive, e é claro que é um tratamento diferente. E espero que dessa vez a gente vai poder colher os frutos disso. Eu tenho certeza e aposto na inteligência das pessoas que a gente vai ter uma eleição agora consagradora. Que Deus abençoe e ilumine para que a gente possa saber. Eu vou defender as minhas ideias sem apontar o dedo contra ninguém, seja presidente, seja governador. Acho que política não constrói dessa forma. Fizemos um período bom, o Adolfo está aposentando e foi um bom embate, que eu acho que foi bom para Campo Formoso, eu de um lado, ele de outro, porque eu fiz muita coisa para um lado, ele também fez muita coisa, e quem ganhou foi o município. Na esfera federal é diferente, só eu tenho feito. E eu tenho certeza que as pessoas vão reconhecer isso aí. Então, abraço a todos os amigos e amigas de Campo Formoso, e fica aqui, não um adeus, mas um até breve. Se Deus quiser, dia 28 eu volto aqui, porque eu vou comemorar com o Laércio Júnior, o povo do Senhor do Bonfim, o aniversário da cidade. Dia 29 eu vou estar aqui com o Elmo, porque nós vamos deflagrar o processo político de mobilizar as pessoas para poder tudo que a gente está falando aqui na rádio hoje, tudo que falamos há pouco na reunião, chegar no ouvido das pessoas, para que a gente tenha a melhor decisão política.